Muito boa tarde, Osvaldo. Muito boa tarde, Navarro, Paulinho, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Osvaldo, infelizmente, muito triste, né? Nós aqui dentro do estúdio, pessoal da região ali da Pinto Lima, Quatro em Cruz, né? Nos ligando aqui que um incêndio de grandes proporções nesse momento atinge lá a região. Um incêndio aí que afeta não só o meio ambiente, mas também a nossa saúde pública, né, Osvaldo? Então, nesse momento, a equipe do Corpo de Bombeiros está aqui também nos enviando mensagem. A gente lembra a nossa população, né, que o Corpo de Bombeiros, quando sai para uma ocorrência, nessa distância, coloca outras situações em risco também. Ontem, por exemplo, nós tínhamos um incêndio em vegetação aqui na região ali da Denise, como que é o nome? Ali, Denise Piccioni, mora ali, próximo da residência ali, esqueci o conjunto ali, sentido...
Então, ontem nós tivemos na BR-369... Tivemos também na... que mais?
Teve dois na zona rural.
Na zona rural. Isso. Na estrada, na zona rural. Não tem aqui os dados aqui,
isso,
mas... olha...
Ontem lá em Santa Mariana também, incêndio de grandes proporções. Né? E quando a nossa população, quando o cidadão aí, se é que a gente pode chamar de cidadão quando comete esse tipo de crime, né, Osvaldo? Quando ele coloca um incêndio, um fogo em uma área de vegetação, até mesmo em lixo, e ocasiona essa grande proporção, ele coloca outras ocorrências em risco também. Por exemplo, ontem, a equipe do Corpo de Bombeiros fazia o combate lá, sem comunicação, sem conseguir contato com o quartel, correndo o risco de ter um acidente aí com vítimas encarceradas, né, e não conseguindo comunicação com essa equipe. Então, a gente lembra a nossa população que é muito importante a conscientização, os nossos agricultores, a questão dos aceiros, é importante também que quando se tem um aceiro, é um local que vai ser de acesso para uma viatura do Corpo de Bombeiros, ou até mesmo para o caminhão-pipa nosso, ou de terceiros, adentrarem naquelas localidades e realizar o combate, né, Osvaldo?
Porque, olha, tem algumas coisas também que, às vezes, eu não consigo entender. É o caso desse garoto ontem lá. Agora, você pega o carro do ML e calhou. Ô, gente, peraí, fala bem a verdade. Alguma coisa está errada, né?
Sim.
Eu não sei que lado que ele soube, porque existem todas duas formas de ir ali na Ponte Preta, né?
Uhum,
ali
sim.
Naquele local. E por onde ele soube, acabaram encalhando e ficaram lá. Chegaram, a coisa aconteceu às 3 da tarde, foram chegar às 10 horas da noite, mais 10 horas da noite.
Exato, Osvaldo. Essa questão das estradas rurais é muito importante também nas solicitações da nossa população,
sim,
informar com precisão essas localidades. O Corpo de Bombeiros, antes de atender essa ocorrência de afogamento, ele estava num incêndio em vegetação, retardou esse atendimento. É claro, né, que...
porque, na verdade, 14h35 teve um incêndio na BR-369.
Exato.
Tá? Eles estavam lá fazendo coisa. Aí apareceu essa bronca às 15h19.
Exato.
Que é desse garoto que, infelizmente, perdeu a vida lá. Né? Aí, você veja bem, passando disso, nós tivemos aí, o Corpo de Bombeiros fez o trabalho e ficou na espera. Espera. Imagina a família, né?
Exatamente.
E aí eu vou te dizer, até agora não comunicaram se chegou o corpo, né? Porque vai para o ML, até sair do ML.
Uhum.
Eu já falei cedo que é uma vergonha isso, né? Para a nossa região, uma vergonha esse tal de ML. Gente, é absurdo, a família já passa por uma dificuldade. Só falta demorar igual demorou do último aqui que nós tivemos na zona rural, demorou mais de quase 30 horas para liberar um corpo. Então, quer dizer, é duro, né? Família. ali no site da coisa tem, né? Mas você tem o laudo aí, mais fácil, tá mais fácil.
Isso, eu tô com o laudo aqui, Oswaldo, da situação da chuva, que era para se esperar na série histórica. Em janeiro, nós estamos fazendo todos os laudos, umas documentações para decretar a situação de emergência no nosso município. Vai depender da Defesa Civil do Estado, né? O Jaelso, nosso prefeito, e a secretária de administração, Cláudia, está nesse momento lá em Curitiba. Tem uma reunião agora à tarde na Coordenadoria de Defesa Civil, lá na Defesa Civil do Estado, né? Para auxiliar e pedir ajuda para a nossa cidade. Então, em janeiro, Oswaldo, você tem ideia, a média histórica era para ter chovido 201 milímetros.
Sim.
Sabe quanto choveu? 9,7. Em fevereiro, a média histórica era de 165 milímetros, choveu só 43. Em março, de 129, choveu 101. Em abril, era de 91 a média histórica, choveu um pouquinho mais, 104, mas não foi o suficiente para repor os reservatórios. Em maio, era 106 a previsão, choveu apenas 57. Em junho, 78 era a média histórica, choveu 133, mas também não foi suficiente aí devido aos outros meses, né? Em julho, era para ter chovido 58,7, só choveu 28. Em agosto, 43, só choveu 7. E em setembro, até o momento, choveu 0,5, que foi um chuvisqueirinho que deu, que não deu, não deu nem para apagar a poeira, né, Oswaldo? E a média para o mês de setembro, a média é de 102,9 milímetros, e não choveu 0,5, deu um chuvisqueirinho moia boa aí. Infelizmente, aí a colaboração, a conscientização da nossa população é muito importante nesse momento que nós estamos aí num risco eminente de desastre, que é a estiagem em toda a nossa cidade, em todo o entorno, nas áreas rurais. Estamos fazendo levantamento. Na área rural, nós temos hoje cerca de 200, só um minuto aqui, Oswaldo, que eu estou vendo os laudos que nós estamos preparando aqui. São 208, se eu não me engano, famílias que estão nesse momento com falta d'água na área rural. E aqui no nosso perímetro urbano do nosso município, casas que estão sendo afetadas nesse momento também por falta d'água. Nós temos a quantidade de residências, de imóveis, o total de 2.064 residências e imóveis que estão aí nesse momento com alguma falta d'água, sendo também incluso nessa situação de desastre aqui no nosso município.
Esse é um laudo que está sendo preparado para tentar decretar emergência, né, hídrica no município.
Exato, Oswaldo. Nós estamos preparando, o Jaelso já está em Curitiba junto com a Cláudia na Defesa Civil do Estado. O analista nos ligou amanhã toda aqui pedindo essas informações exatamente para apoio suplementar do governo do Estado e posteriormente também é uma situação aí federal, um reconhecimento federal para a gente receber aí ajuda tanto do governo do Estado quanto também do governo federal nessa situação de crise hídrica no nosso município.
Não é só a crise hídrica que a gente está vivenciando, é essa situação de a umidade relativa do ar que está baixa demais, gente, não dá. Você procura, puxa a respiração no período da tarde e olha, o mais triste de tudo, se abre aqui as temperaturas para essa semana, vai chegar a 36, 38 graus.
Exato.
E aí? Como é que faz? Mas não tem o que fazer, né? Infelizmente, aí tem que fazer o quê? Tem que economizar, gente.
Oswaldo, a gente tem sim o que fazer, né? Seguir algumas orientações,
sim,
fazer a nossa parte, né? Então, quando a gente publicou o alerta de estiagem no dia de ontem, as recomendações é economizar água, principalmente, né? O pessoal, esse dia eu passei o cidadão lavando a calçada lá, com a mangueira lá na calçada. Cadê o cidadão? A mangueira estava lá, jogando água fora. Eu moro no João Teodoro. Esse dia, o ladrão de uma caixa d'água lá vazando, o pessoal ligou no bombeiro, ó, tem uma casa aqui que tá, a caixa d'água está transbordando aqui, não é com falta d'água aqui, a caixa d'água mandando água embora. A gente deslocou lá, fechamos o registro, a moradora não estava na casa, não tinha ninguém, à noite ia chegar lá e ia se deparar com o registro dela fechada, né? Então, priorizar o consumo humano e animal, principalmente pessoal na área rural. Temos hoje 3 caminhões-pipas no perímetro urbano levando água lá na região do João Teodoro. Os 2 caminhões-pipa do município estão levando água na área rural. Então, o pessoal, principalmente os nossos agricultores, vão priorizar, né, ali a água para consumo humano e dos animais.
E lembrar que lá no posto ainda não conseguiram pescar a bomba ainda, gente, tá? Ainda não conseguiu pescar, o Marcelo passou para a gente, ó, ainda não estamos tentando pescar a outra ainda. Então, enquanto não tirar aquela bomba que está lá dentro,
instalar outra.
Não tem como instalar outra.
Oswaldo, Outra situação também é a questão das nossas nascentes. A gente vai em alguns locais aí, o pessoal, vou plantar, tampa nascente ali, a água que está saindo ali, minando, a pessoa vai lá e joga...
Onde tem, né? Porque tem lugar que está secando.
Isso, está secando, mas proteger as nascentes. Teve um trabalho realizado de proteção das nascentes, foi feito todo ali para preservar aquela nascente. Tem pessoas que simplesmente, vou passar o trator por cima, deixa a boiada passar por cima aí, que eu tenho que plantar. Às vezes é um mínimo ali de terra, vou plantar que eu preciso. E não é, tem que preservar as nascentes, né? E principalmente cuidar das nossas crianças e idosos, que devido ao calor intenso são os mais prejudicados, que mais tem problema de saúde. Então, respiração, umidade abaixo do normal, umidade do ar, onda de calor, poeira. Então, não tem água, não vai abaixar a poeira, não vai ter como apagar a poeira. Aí a pessoa vai lá, o cidadão vai lá, vou pôr um foguinho aqui para limpar o terreno aqui do lado. Aí ali o carvão começa a voar, o ar fica pesado, né? Então...
E olha, e você veja bem, a situação, você vê ontem lá na Água da Divisa, onde você falou, ali o que aconteceu? O vento também ajudou. Porque além do mais ontem, além da secura... Também o vento, qualquer coisinha de fogo que você coloca ali, o vento leva.
O vento leva, própria brasa voa no ar, cai em outra localidade. Sim. Recentemente tivemos um incêndio numa área lá no Alto da Serra, que uma residência pegou fogo. Como pegou fogo nessa residência? Se você olhasse em volta lá, todo o mato em torno começou num incêndio ambiental, que provavelmente foi a causa do incêndio e o patrimônio das pessoas em risco também, né? Quando a gente coloca fogo, vou colocar fogo aqui, o vento vai levar faísca, vai levar, e a maioria das residências na área rural é do quê? É de madeira.
Só um detalhe que o Richard falou, a questão das nascentes na zona rural, e o pessoal aproveita tudo para plantar e tampa por cima da nascente. Tem um detalhe, numa reunião do Conselho de Agricultores, o pessoal bancário, você que tem sítio, que vai precisar de um banco, vai precisar de fazer um financiamento, o banco quer saber como é que você trata a sua nascente. Se chegar num ponto que a sua nascente está tampada, está entupida, destruiu, você já não consegue mais a verba. Está desse jeito. Então você tem que cuidar, tem que tratar bem a nascente da água, onde você tem propriedade, onde tem nascente na propriedade, porque caso contrário, nem verba, nem empréstimo você não consegue.
Exato. Hoje a situação está difícil, as pessoas têm que colaborar, gente.
Exato.
A gente colabora, vou falar uma com você, o pessoal do comércio também, que tinha... Osvaldo, se passa para o Comendador de Meneghel hoje, tinha loja lavando na rua. Aí também é duro, né?
A gente lembra também, Oswaldo, que a nossa captação, lá o nosso rio também está com nível abaixo. Ali o pessoal, logo logo a bomba não vai puxar mais água.
E
a água que abastece a área central é da onde? A área central é abastecida pela captação do Rio das Cinzas.
Aqui, da ETA aqui em cima.
A ETA aqui em cima. Aí se não vir água lá do Rio das Cinzas... A nossa área central, então a gente pede assim, a colaboração da nossa população, economizar água. Nós não estamos aqui falando do problema da bomba, nós estamos falando da falta d'água. É a falta d'água que vai ter se nós não preservarmos o nosso bem mais precioso.
E lá em
cima
está pior ainda. Lá porque está sem a bomba e não tem como. E vai fazer o quê? E as pessoas estão passando, por uma situação difícil.
Isso. Então, assim, não é só a região do João Teodoro, não. É toda a cidade, toda a área rural. A falta d'água nos próximos dias é iminente se a gente não economizar, se não vir chuva. A falta d'água já é sentido na área rural, principalmente, né, Oswaldo? Então, assim, acabou a água, infelizmente, o dom da vida aí é a água, né? Então, preservação é muito importante, é a conscientização da nossa população, é a conscientização dos nossos agricultores. Vamos preservar as nascentes, vamos aí ajudar a manter a água, principalmente para a sobrevivência aí dos animais e a nossa, né, Oswaldo?
Infelizmente, você pega, por exemplo, aqui... Nós temos o pessoal que está falando, a responsabilidade de alguns compromete a vida de todos. Os bueiros também, os vandos já têm um fogo criminoso. É parte, infelizmente, do caráter das pessoas também, né? Vamos dizer bem a verdade. As pessoas também deviam ter um pouco mais de responsabilidade. O ser humano tinha que ter um pouco mais de responsabilidade, né? Tinha que ter um pouco mais de consciência daquilo que está acontecendo. Não se respeita a natureza, né? Mas fazer o quê? É absurdo você ver as pessoas lavando e sabendo do jeito que está, que não tem, e aí não querem colaborar. Aí falam assim de empatia. Olha, nós vivemos em tempo de empatia. Empatia os cambau. Ninguém está nem aí com ninguém, não.
Ninguém está preocupado com o vizinho, com o outro, esquece.
E deu uma coisa, o cara não está preocupado com ele mesmo. Porque se faltar, vai faltar para ele também.
Exato, vai faltar para todo mundo.
Então, é uma roleta russa que você está fazendo, amigo. Você que está gastando a água assim, sem dever, não é só aí do Carvalho Henrique, não, de todo lugar, porque nós estamos vivenciando um momento difícil. Não tem. Você vê quanto que era para chover esse mês aqui?
Tem uma previsão para chover. Não choveu 0,5, mas a previsão é cento e poucos milímetros.
Cento e poucos milímetros de chuva durante o mês.
Durante o mês.
Mas não chove.
E nem tem previsão para vir.
Não, tem previsão.
Até semana que vem.
Isso, não tem nem previsão.
Se tiver 2 milímetros num dia, 1 milímetro e pouco.
Mas tinha aquele dia lá que foi um pinguinho, a última vez, só aquela que pinguinho lá, porque choveu mesmo, choveu em agosto a última vez, né?
A última vez
que choveu. A última vez choveu em agosto aí.
Aqui, ó, para você ter. Agosto, a previsão de agosto, por exemplo.
Que nós tivemos a última chuva foi em agosto. Que antes.
Agosto. Em agosto choveu 7,7, mas a previsão era de 43,4.
Estou dizendo.
43,4.
E olha, só tem previsão, gente, para chuva agora, só dia 21 de chuva na nossa região.
Pipoca.
1,2 e depois 10 milímetros no dia 22.
Para amanhã tinha previsão de chuva, semana passada
já
tinha,
para
amanhã terça.
Já foi embora,
então vai chegando perto, some.
Exato. Então assim, a colaboração da nossa população é muito importante nesse momento. A água, não é questão de bomba. O pessoal, a bomba deu problema, pode ter sido ocasionado pelo nível baixo também do aquífero. Então assim, a gente pede colaboração, pessoal do São Rafael, Vila IBC, Habitar Brasil, pessoal, vamos se conscientizar, a água está acabando, não tem chuva, não tem previsão de chuva, os rios estão... teve uma foto recente lá do Encontro das Águas. Olha pelas fotos lá, né, Oswaldo? As pedras lá no Encontro das Águas.
Encontro das Pedras.
Encontro das Pedras, porque a água não tem, dá para ver ali, dá para você andar, atravessar. E então, assim, infelizmente o nível do rio está baixo,
não,
né?
Não tem nada a ver com SAAI, nem com bomba,
isso,
nem com nada.
É a água mesmo que está acabando.
A água que
então
vem
a gente
pra nós aqui,
pede a colaboração da nossa população, vamos se conscientizar. Porque é muito importante nesse momento que todos nós façamos a nossa parte. Vou lavar a roupa, lava a roupa, guarda a água do lado ali, usa para jogar na calçada.
É que a mulher falou, ela lava a roupa e lava tudo o terreiro, o quintal dela com a água da máquina.
Com a água da máquina, do tanquinho, vamos guardar do tanque.
Só falar na zona rural, mas também hoje a irrigação também matou os corpos. Mas infelizmente você tem que ter irrigação. É. Agora não tem água para irrigar.
Isso, é o prejuízo, nós estamos fazendo o laudo aqui. Estamos contabilizando o prejuízo, até a Nilda, que é a nossa engenheira agrônoma lá da nossa agricultura, ela está em contato com a integrada para fazer o levantamento de prejuízos que os nossos agricultores estão levando devido a essa estiagem, já quase seca, né, Oswaldo? Então vai ser feito o levantamento, nós vamos informar a Defesa Civil do Estado, decretando situação de emergência, se tudo ocorrer conforme estamos aí correndo atrás, os agricultores vão acionar o seguro, vai ter todo aí um apoio a essas pessoas, né? Com o reconhecimento aí da situação de emergência que nós estamos vivenciando nesse momento aqui no nosso município. Então, a gente pede a colaboração, Oswaldo, da nossa população. Economize água, não é questão de bomba, tem que economizar mesmo. Voltou a água aí na sua casa, use somente o necessário, Oswaldo.
Tá certo, Richard, mais alguma coisa que você queira colocar dentro do Jornal Operação Cidade?
Oswaldo, agradeço novamente a oportunidade de estar trazendo essas informações e a gente pede a colaboração também da nossa população. Qualquer sinal de fumaça, quando o incêndio ele é inicial, é mais fácil de realizar o combate. Acione a Defesa Civil pelo 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193, ou, se possível, se você acreditar, está iniciando, às vezes a pessoa, o fogo está ali, Oswaldo, que deu duas batidas com o pé ali e apaga. A pessoa, não, vou ligar para o bombeiro, esperar o bombeiro chegar. A hora que o bombeiro desloca, a hora que a gente chega lá no local, já está um incêndio de grande proporção. E aí, infelizmente, né, a gente sabe que o caminhão não tem como acessar áreas, é barranco, morro, e vai ser difícil de realizar o combate. Então a gente pede a colaboração da nossa população também no combate aos incêndios em vegetação. Precisou da Defesa Civil? É só ligar 199, Oswaldo.